Um novo pedido de comissão processante foi protocolado na Câmara para cassar o mandato do prefeito Luiz Gustavo Cancelier, que, aliás, completou hoje uma semana de prisão, foi desde a última terça-feira, uma semana hoje. Operação Terra Nostra, segunda fase. Bom, é a terceira vez que uma comissão será discutida contra o prefeito aqui de Uruçanga, caso aprovada. O prefeito já foi alvo de 3 investigações diferentes. Em linha conosco, os responsáveis pelo esse ingresso desse pedido, né? Luiz Henrique Martins, ex-vice-prefeito, o Cuica, e também o Júlio César Bonetti, ex-vereador. Deixa eu cumprimentar os nossos convidados que estão ao telefone conosco. Como vai, Luiz Henrique? Bom dia!
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes.
Júlio Bonetti, como vai, Júlio? Bom dia!
Bom dia, tudo bem, Joel? Um bom dia aí a todos os ouvintes e principalmente aí aos uruçanguenses.
Obrigado aos senhores pela conversa e a gentileza de conversar conosco. Bom, Cuica e Júlio, gostaríamos de ouvi-los em relação a esse novo pedido, né, de comissão processante protocolado na Câmara de Vereadores. Claro que agora, como eu disse, né, o cenário é de prisão, hoje completando uma semana, não só prefeito, mas 2 vereadores e também ex-servidor comissionado. E agora nós temos, como eu disse, né, caso aprovada, seria uma terceira, não é verdade? Uma terceira vez que uma comissão passa a ser discutida na Câmara de Vereadores. Fique à vontade, se quiser começar, ou Júlio, estamos lhe ouvindo.
Fique à vontade, Júlio.
Na verdade, os fatos eles são conhecidos, né? Mas eu só vou dar uma resumida naquilo que a gente se baseou para poder fazer o pedido dessa comissão de investigação, né? No dia 19 de maio do ano passado, a prefeitura ela excluiu da comissão de avaliação o Juninho Besbate. Porque, na verdade, o que a gente sabe é que ele foi contra aos encaminhamentos que estão sendo dados pela comissão de avaliação. Nesse mesmo dia, no dia 5 de fevereiro, já desse ano, a prefeitura ela emite um documento declarando de utilidade pública um terreno ali em cima no Rio América, no Rio América Baixo, né? E nesse mesmo dia, ele já publica um termo de acordo administrativo. Esse terreno, ele é um terreno que ele foi comprado em leilão, ele está no nome do Ramon Betiol, porém, ele é um terreno que o Ramon tem em sociedade com o vereador. E tanto o regimento interno quanto a lei orgânica do município, ela proíbe, né, esse tipo de transação entre o vereador e a administração pública. Além do mais, né, o que causa bastante estranheza é o valor da avaliação feita pelo judiciário, o valor de 45 mil, o valor que foi arrematado de 55 mil e o valor que foi pago pela prefeitura, R$ 643.500. Ou seja, né, foi mais de 1000% a avaliação, o pagamento desse terreno em menos de 12 meses. Pelo comportamento, né, do vereador nos últimos 12 meses, a gente acredita, né, que essa transação ela não foi feita porque o município tem interesse no terreno. Até porque esse terreno ele tem um PRAD, é preciso fazer uma recuperação ambiental dentro desse terreno. E pelo valor dele, né, assim, se a gente for fazer uma avaliação no restante do município, ele ter sido avaliado por 45 mil, é porque ele é um terreno que ele precisa de um alto investimento para colocá-lo em uso, né. No dia 21 de março desse ano, todo mundo sabe que a polícia teve na prefeitura para buscar documentos, né, para dar continuidade na denúncia que havia sido feita anteriormente. E no dia 16 de abril, semana passada, depois da coleta dos documentos, né, e com certeza eles, nesses documentos, se certificaram que a denúncia feita anteriormente, ela tinha embasamento, levou à prisão de um ex-servidor, né? Porque o Xixo havia pedido exoneração na sexta, de dois vereadores e também do prefeito municipal. Então, esse, na verdade, é o resumo e é nisso que está baseado esse pedido de formação de comissão. Esse instrumento dentro da Câmara de Vereadores, ele é um instrumento comum. Não existe outra forma da Câmara Municipal investigar se não formar uma comissão. Então, tem duas formas. Ou tu faz uma comissão processante ou você faz a comissão parlamentar de inquérito. A parlamentar de inquérito, nesse caso, não caberia, porque a parlamentar você envia para o Ministério Público. Nesse caso, ela já está no Ministério Público. Então, a comissão processante, ela investiga e ela julga se o prefeito ele pode ou não continuar no mandato, né? Uma coisa que é muito, mas muito importante salientar, tá? Na outra comissão, quando ele ficou afastado aqueles 390 dias, o desembargador, o Olindo Menezes, lá na peça dele, ele argumentou que o paciente, entre parênteses, cancelier, ainda não condenado, não pode ficar a vida inteira sob a suspeita de que, voltando a administrar o município, venha a causar prejuízos aos cofres públicos. Ou seja, esse segundo fato, posterior, né, a revogação das medidas cautelares do outro processo, comprova de que o prefeito municipal ele não tem condição de estar dentro da prefeitura, porque ele continua praticando atos de improbidade administrativa e ele também usa de todos os meios possíveis para, da forma que ele acha mais conveniente para ele, vamos dizer assim, esconder os atos que ele tá praticando dentro da prefeitura. Seja ele comprando vereador, seja ele desviando recurso público, seja ele sumindo com documento.
Certo.
Seria isso.
Júlio e Cuica, na verdade, comparado com as outras representações e até com as outras operações, mas esse é um cenário dessa última, né? Inclusive dessa representação, é um cenário diferente das outras, né?
A população muitas vezes, né, as pessoas, né, dos partidos ligados ao prefeito, ou familiares, eles sempre ficam na dúvida e acreditam, muitas vezes, na versão do prefeito, que está preso. Mas é impossível, né? A Polícia Federal está errada nas suas perícias, a Polícia Civil está errada nas suas perícias, né? Nós não temos nada contra a pessoa dele, a gente quer ver só que as coisas funcionam de forma correta, até porque eu não tenho filiação partidária, não posso ser candidato, o Júlio não tem filiação partidária, nós não temos interesse político, não estamos procurando emprego. Então, a gente quer que a coisa ande correta na cidade, né? Então, eu acredito que agora muitas pessoas, né, estão entendendo que de fato havia corrupção na prefeitura e não era perseguição de ninguém. Eu sempre falo assim que a matemática não tem como fugir, né? Um fala uma coisa, fala outra, mas a matemática. Eu lembro lá da Operação Benedetta ainda, que nós fizemos lá, eu e o Júlio, demos o início, levamos a documentação para a Polícia Federal. Foram 57 mil quilômetros rodados de caminhão caçamba, daria para dar uma volta e meia ao mundo. E isso é inexplicável. A própria perícia falou que teve 3 mil por cento de superfaturamento. Então, olha, gente, não tem como ter um engano desse nível, né? Da mesma forma, aquela compra de dois terrenos, que na época o prefeito quis me intimidar, né? Me ameaçar, dizendo que aquela história do WhatsApp Web, das conversas com a Andressa Baldessar, que eu falava, ó, não fala do processo da lavagem, eles achavam que eu estava tendo algum privilégio em informação. E, na verdade, sim, nós conversávamos, eu, Andresa, Júlio, mas é pessoas do bem, né, querendo o bem da cidade, para enfrentar o mal. Não dá para enfrentar sem articular, sem conversar. E nós estávamos conversando, ele imaginou, né, pelo aquele áudio, que eu estaria tendo informações privilegiadas, inclusive, informa aqui em primeira mão, ele está respondendo outro processo, o Gustavo, por conta disso, tá? Eu fui na Polícia Federal e pedi para ele provar que eu tinha privilégio. É outro processo que ele vai responder por ser abusado, né? Porque, na verdade, eu não tenho privilégio nenhum, tanto que depois eu expliquei na rádio, na verdade, eu levei essa informação para a Polícia Federal, não eu recebi, foi o contrário, que foram aquela compra de dois terrenos, né? Cada irmão comprou um terreno, um era do ex-proprietário da Ceusa, que vendeu para o irmão, que colocou o terreno no nome da cunhada. E o outro foi comprado pelo próprio Gustavo, entregado dinheiro vivo dentro da prefeitura, foi colocado o carro da família no negócio, só que depois, no final, eles pediram, só não bota o nosso nome, botaram o nome do primo da primeira-dama. Então, tudo isso aí não é invenção, já foram depoimentos prestados, as pessoas confirmaram tudo, então não é nada de invenção, perseguição política, fatos criados pela oposição. Da mesma forma, Joel, com relação agora aos terrenos, geralmente o político, quando ele faz uma compra ou uma obra, ele quer divulgar, né? Ó, calçamos a rua tal, a nossa administração fez uma compra de um terreno, ele estava comprando tudo em silêncio, estava tudo quieto. Ele comprou a área industrial calado, ninguém sabia. Como a gente acompanha o Diário Oficial, a gente sabia, mas ele não estava divulgando. Essa compra desse terreno para a garagem, um terreno comprado por 50 mil, vou arredondar aqui, foi vendido por 650, em 2 anos não tem essa valorização. Eu tenho um terreno, nas mesmas condições, estou com uma placa à venda há um tempão, por 300 ninguém compra. Aí o dele é muito pior, terreno muito pior, o terreno precisa ter uma recuperação ambiental, aí ele vai lá e compra, justamente quem é o dono, o vereador que chamava ele de ladrão todo dia, e de repente não chama mais de ladrão, começa a falar bem dele, sai do partido dele e vai para um outro que vai se coligar com o partido do prefeito. Então ficou muito evidente, né? Até porque, apesar de dizer que o terreno, não, estar no nome do Ramon, esse terreno, todos sabem que é do Beto. Por que que a gente sabe que é do Beto? O Júlio, ele convidou o Júlio que está aqui na entrevista conosco, ele convidou o Júlio para ir lá junto mostrar o terreno. Para mim, na época do leilão, ele tirou algumas dúvidas. Ele ofereceu para o Décio Citadin, ofereceu o terreno pro Zebrinha. Eu fui numa empresa semana passada, ofereceram na empresa, ele ofereceu para várias pessoas da cidade o terreno como dele. E ele que comprou o terreno. Foi com o dinheiro dele. Então, agora não adianta dizer que não é mais dono, só porque botou o nome de outra pessoa. Botou o nome de um parceiro dele, sócio, que seja. Então, assim, ó, esses fatos aí todos, né, deixam claro que não é nada injusto o que está acontecendo na vida deles. A gente lamenta, né, pelos familiares, tenho certeza que tem muito familiar que é inocente, acredita na versão deles. Então, isso a gente só imagina a situação, né, ter um filho, um irmão, um primo na cadeia, isso ninguém gostaria. Eu fico só imaginando a dor do familiar. Agora, quanto a eles, essa é a punição para quem faz coisa errada. Então, eu tiro um exemplo, né, no caso aí do Gustavo, ele ficou 13 meses afastado, pensa bem, 1 ano e 1 mês. Será que não deu para refletir? Não, voltou para a cena do crime. Então, a gente brinca, mas como fosse um cachorro ovelheiro. Não tem jeito, não tem solução. Infelizmente, é da índole da pessoa.
Ok. Luiz Henrique, obrigado pela atenção com a Marconi. Bom dia, bom trabalho.
Muito obrigado. Bom dia também.
Júlio, obrigado pela atenção conosco. Bom dia, um bom trabalho.
Obrigado, Joel. Ô, Joel, eu só gostaria de fazer mais uma observação, tá? Aqui na mesma peça, a gente pede que o presidente da Câmara, a Câmara de Vereadores, na verdade, também tome providência as medidas cabíveis, né, com relação aos outros dois vereadores que também estão envolvidos. Uhum. Tá? Eles têm procedimentos internos, e aí a gente pede para que eles tomem as providências cabíveis.
Ok. Obrigado, Júlio, pela atenção. Obrigado, Joel. Obrigado. Conversei com o Júlio César Bonetti, com o Luiz Henrique Martins, né, os autores dessa representação, junto à Câmara de Vereadores. Converso agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Uruçanga, o vereador Luan Francisco Vanier. Como vai, presidente? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Presidente, mais uma situação nova, né? E dessa vez com a situação da Câmara de Vereadores, com esse pedido, com essa representação, que agora também, né, a possibilidade, evidentemente, de uma abertura e de um novo pedido de comissão processante que foi protocolado ontem. Como é que o trâmite legal funciona? Como é que isso pode evoluir do ponto de vista do Legislativo? Gostaríamos de ouvi-lo, presidente. Pois não.
Então, Joel, né, após a prisão do prefeito Luiz Gustavo Cancelier, ontem nós recebemos por volta das 16h16 um protocolo no Legislativo de Uruçanga, fazendo um novo pedido de comissão processante, que foi feito pelo Luiz Henrique Martins, o Cuica, e também pelo Júlio Bonetti, ambos cidadãos eleitores do município, como exige o rito, né? Então, naquele momento, a gente foi já atrás, né, de tentar entender o que estava dentro desse documento, até para poder se posicionar, e o documento, ele solicita, Joel, que a Câmara tome providência sobre os dois vereadores que foram presos preventivamente, né, e também com relação que faça-se uma comissão de investigação processante, né, só para relembrar os dois vereadores que estão presos, é o vereador Tiago Mutini e o vereador Elson Roberto Ramos, vulgo Beto Cabeludo. Então, nessa representação do Cuica e do Júlio, pede-se que a Câmara de Uruçanga tome providência diante dos fatos que aconteceram na semana passada, na última terça-feira. É válido lembrar, Joel, que essa é a terceira vez que essa comissão é feita na Câmara, né? A primeira ela aconteceu lá em 2021 e após o afastamento do prefeito com a Operação Benedetta, que veio a Polícia Federal na cidade, ele ficou há mais de um ano afastado, né? E aí depois o pedido ele foi arquivado por faltas de votos, porque os vereadores, principalmente do Partido Progressista, votaram por não cassação, apesar de o relatório dizer de que haveria indícios de superfaturamento, né? E depois a segunda foi no início de 2022, que aí a Justiça acabou suspendendo os trabalhos da comissão. E agora vem essa outra comissão processante. O rito, né, hoje vota-se no Legislativo esse requerimento, esta solicitação, e só vai se dar andamento caso nós tivermos a aprovação da maioria, né? Na minha opinião, eu acredito que por uma questão de moralidade, né, questão de a gente honrar, né, o nosso povo, que já está cansado diante de tantas polêmicas, deveria ser aprovado por unanimidade. Para dar oportunidade, inclusive, a gente reafirmar, né, o que a polícia tem colocado nos indícios, inclusive resultando nas prisões, e posteriormente vai de cada parlamentar analisar o relatório que será feito dentro dos 90 dias e aí sim avaliar se caça ou não caça.
Ok, vamos aguardar a movimentação da sessão de logo mais também. Presidente, obrigado pela atenção, bom dia.
Obrigado, Joel, bom dia a todos vocês, fiquem com Deus e um bom trabalho a todos.
Presidente Luan Vanier conversou conosco, presidente da Câmara de Vereadores de Uruçanga, hoje nós temos a sessão logo mais, né, às 19 horas.